para a gente conversar agora com a Camila Valadão, ela que é vereadora eleita em Vitória. A Camila tem 36 anos, é assistente social e foi a vereadora mulher mais votada de Vitória, com 5.625 votos. Mulher mais votada no estado, né, para as câmaras. Então, primeiramente aqui, quero agradecer a sua presença aqui com a gente, Camila, e também parabenizá-la. Agora você é vereadora eleita de Vitória.
Olá, Leandro, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Agradecer pelo convite. E hoje a gente está só emoção, né, com o resultado dessa eleição, dessa votação super expressiva no Espírito Santo.
Bom, Camila, então vamos falar dessa votação, né? Foram mais de 5 mil votos entre os vereadores eleitos. A sua candidatura foi a segunda a receber mais votos, como mulher a mais votada. Queria saber, né, de você o que que isso representa, né, pelas suas propostas de representatividade feminina. O que que uma votação tão expressiva assim representa para a cidade de Vitória?
Acho que o resultado desses votos diz muito. Diz muito dos setores que estão subrepresentados nessa cidade há muitos anos, que são as mulheres, a população negra. Diz muito do desejo dessas populações serem representadas na Câmara Municipal, ter alguém que expresse, né, as suas pautas, as suas demandas concretas de vida. Embora eu seja a primeira mulher eleita, né, mulher negra eleita em Vitória, tenho certeza que não serei a última, que outras virão. A nossa pauta é para ampliar a representatividade de mulheres. Hoje nós já temos duas vereadoras, né, foram eleitas duas vereadoras para a Câmara Municipal de Vitória. É muito pouco. Ainda temos muitos desafios para ampliar essa representatividade e garantir, quem sabe, paridade de homens e mulheres na Câmara Municipal.
Bom, Camila, então vamos lá. São 15, né, parlamentares na Câmara Municipal e apenas duas mulheres foram eleitas. Você, né, falando também que em toda a história da Câmara Municipal de Vitória é a primeira vez que teremos uma mulher negra. Por que você considera que demorou tanto tempo para atingir essa representatividade?
Porque o nosso sistema político, ele é uma expressão do que é a nossa sociedade, ainda muito machista, ainda muito racista. Então, a nossa sociedade, ela mantém desigualdades históricas no que diz respeito às garantias de homens e mulheres, de brancos e negros. E isso também se expressa no nosso sistema político, né? O sistema político não é algo à parte, ele é parte da sociedade. Então, ele é uma expressão de todas essas desigualdades. O que demonstra para a gente que nós não vivemos em uma democracia racial, que nós não alcançamos igualdades entre homens e mulheres e que há muita luta por fazer. A institucionalidade, o parlamento, é um dos espaços dessa luta. Esperamos que o nosso mandato convoque toda a sociedade para debater esses temas, para exigir avanços e igualdades efetivas, né? Tanto para brancos e negros, né? Quanto para mulheres e homens, para que a gente possa superar essa estrutura racista e patriarcal que é histórica no nosso país.
Agora, Camila, você acredita que pode ser exemplo para mais mulheres se animarem, entrarem na política também? Porque a questão de falar em representatividade, para ela não virar só uma ideia, mas entrar na prática, a questão da representatividade também é estimular, né? Que pessoas possam se ver no seu lugar e também, no futuro, né, possam ocupar mais vezes, né, esse cargo, entrar na política e levantar um debate. Você acredita ou tem isso como objetivo, ser um exemplo para formar novas lideranças também?
Ah, sem dúvida, Leandro, isso é muito importante, isso cumpre um papel que inclusive é pedagógico, no sentido de demonstrar para mulheres negras, que é possível chegarmos lá, que ao contrário do que muitos dizem, que esse espaço não é para nós, que esse espaço, né, não é para que as mulheres negras ocupem, quando a gente chega lá, a gente diz, olha, é possível, não só é possível, como nós devemos estar nesses espaços. Então, eu acho que a primeira lição fica é como isso é pedagógico, Né? Então, nesse sentido, a representatividade, ela reforça essa dimensão, sabe? E tem uma outra coisa que é o seguinte, quando uma chega lá, puxa a outra. E eu espero que o nosso mandato seja referência para puxar muitas outras mulheres negras para também ocuparem espaços em outras cidades do Espírito Santo, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, enfim, em todas as instâncias de poder desse país.
Bacana, você que está chegando agora, nós estamos entrevistando aqui a Camila Valadão, do PSOL, ela que foi vereadora eleita em Vitória ontem, com mais de 5.600 votos, a vereadora mulher mais votada aqui do estado. Camila, agora fala um pouquinho sobre a sua trajetória, né, para o eleitorado de Vitória, que ainda não te conhece. Muita gente te conhece, porque você foi muito bem votada, mas para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou até aqui, e queria até que você analisasse também o que justifica tanto voto assim, sendo que o PSOL ainda não tinha ocupado nenhum mandato aqui em Vitória. Certamente os recursos financeiros na sua campanha não foi muito alto. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e o que justifica tanto voto assim, Camila.
Certo, olha só, e para quem não me conhece ainda, dizer que no meu DNA quase tem luta. A minha família é uma família, né, que cresceu, cresci na Serra, de uma família que tem toda uma trajetória de luta no município da Serra. Eu sou assistente social de formação, formada aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou doutoranda em política social e tenho uma trajetória de militância que passou pelo movimento estudantil, de juventude, de mulheres, dos direitos humanos. Então, é uma trajetória vinculada aos movimentos sociais. Construo o PSOL, que é o partido pelo qual agora eu fui eleita há mais de 15 anos. Partido político para mim nunca foi uma legenda eleitoral, sempre foi um instrumento político de luta, de organização de trabalhadores e trabalhadoras. A eleição é mais um espaço de disputa para nós, né? Disputa de corações, de mentes, para um projeto de sociedade que nós defendemos, que é um projeto mais humano, mais igual para todas, todos e todes, né? Então, nesse sentido, essa é um pouco a minha trajetória. Eu fui candidata em 2014 a governadora pelo PSOL, fui a candidata mais jovem do Brasil na época. Em 2016, eu fui candidata a vereadora na cidade de Vitória. Fui a quinta mais votada da cidade, mas não fui eleita em virtude do coeficiente eleitoral. Em 2018, eu fui candidata a deputada estadual, uma votação muito expressiva em todo o estado do Espírito Santo, mas também não fui eleita em virtude do coeficiente. Muita gente falava, por que você não troca de partido para ser eleita? E eu falava, veja bem, disputar eleição é muito mais do que um desejo individual, é parte de uma construção coletiva que é vinculada a um projeto político partidário na qual eu, né, do qual eu integro. Por isso, para mim, não tem sentido mudar de partido apenas para ser eleita. E agora, em 2020, nós tivemos essa votação muito expressiva, que eu acho que é atribuída ao desejo de representatividade, que é o que a gente está falando aqui desde o início dessa entrevista. É vinculada também ao desejo das pessoas de haver projetos novos, podemos dizer assim, na Câmara de Vitória, né? Projetos que confrontam essa lógica do sistema político velho, dos velhos partidos, né? Podemos falar assim.
Certo, agora você mesmo tocou aí neste assunto de que bateu na trave em últimas eleições. Se fosse uma eleição majoritária, teria sido eleita, né? Ficou entre os mais votados na Câmara em 2016 e também na Assembleia em 2018. Nesse ano houve uma mudança, né, na questão das coligações. Os partidos passaram, nas eleições proporcionais, no caso de vereador, os partidos é que passaram a fazer essa conta sem coligar com outros. Você acha que isso foi primordial para conseguir ser eleita? E se também, como é que foi o momento da apuração ali? Se em algum momento achou que não ia dar? Como é que foi isso e toda essa emoção?
Foi muita emoção, inclusive porque demorou para sair o resultado, diferente dos anos anteriores, né? Então a gente ficou, aguenta coração.
Nem fala, a gente ficou até meia-noite aqui na rádio cobrindo.
Pois é, foi aquela tensão enorme, com mais de 80% ali das urnas apuradas, a gente estava eleito, mas na dúvida se iríamos permanecer, né, com a vaga quando terminasse de apurar, mas felizmente foi o que aconteceu. Acho que tem dois aspectos que eu queria ressaltar sobre a nossa vitória. O primeiro tem a ver com o nosso crescimento político, né? Eu fui falando aqui de uma trajetória que não é de agora e que a gente foi em cada eleição chegando em mais pessoas, conseguindo dar mais visibilidade ao nosso projeto. Então, acho que isso é um primeiro aspecto da nossa vitória. Um segundo aspecto tem a ver com essa alteração na legislação. Proibiu-se coligações, alterou a forma como se distribui as cadeiras ali na Câmara, o que possibilitou, inclusive, que alguns partidos que até então, como o nosso, né, que nunca tinha estado nesse lugar, pudesse chegar. Então, nós já sabíamos que com essa alteração na legislação seria possível. Então, a gente colocou, inclusive, todas as energias difundindo esperanças mesmo para as pessoas, no sentido de que era possível chegar, que nós não precisávamos fazer o mesmo jogo da velha política para chegar, que com esperança nós chegaríamos. E foi exatamente o que aconteceu. Nós falamos que a esperança venceu as máquinas. E sem dúvida isso é muito expressivo.
Legal. Camila, para a gente finalizando aqui a nossa conversa, eu queria falar agora do pós-eleição, né? Dia 1º de janeiro, você vai tomar posse como vereadora de Vitória, começa aí uma legislatura de 4 anos. Queremos saber agora, daqui para frente, propostas, projeto e a sua expectativa também para a sua receptividade na Câmara, né? A Câmara que terá, como você disse, apenas mais uma mulher, que é a Carla Koser, do PT, que também foi eleita ontem pela primeira vez. Qual é a sua expectativa? E também, assim, estamos num segundo turno em Vitória, e a gente sabe que um dos papéis do vereador, além de todas as questões propositivas, além do papel legislador, é fiscalizar o município. E a gente tem um segundo turno agora em Vitória com posições ideológicas bem diferentes. Então, dependendo de quem for o eleito, você pode ser considerada de oposição, dependendo de quem for o eleito, pode ser da base do prefeito. Então, isso pode mudar ainda um pouquinho, né? Como é que está a sua expectativa aí para esse mandato?
As expectativas são muitas, porque com essa votação nós precisamos construir um mandato muito representativo. Representativo do ponto de vista da composição da equipe, representativo do ponto de vista de incluir e convocar movimentos e diversos setores da sociedade para a construção desse mandato, dentro da ideia de um mandato coletivo, que é o que nós falamos muito durante o período da campanha. Então, as expectativas são enormes. A gente tem um conjunto de propostas já formuladas durante o período de eleição. Nós assumimos alguns pactos e compromissos com movimentos sociais durante a eleição, movimentos diversos que querem ver suas pautas expressas na Câmara Municipal. Então, o nosso maior desafio será dar sequência a todas essas propostas e a todos esses compromissos assumidos. Seguramente, desde o 1º de janeiro de 2021, nós estaremos trabalhando para dar sequência a essa agenda política, que para nós é uma agenda muito cara. Sobre o segundo turno, né, em Vitória, é um segundo turno muito rápido, né? Inclusive, o processo de votação já está aí, o que seguramente pode dificultar um pouco as pessoas a conhecerem mais os candidatos, quem ainda não conhece. Nós do PSOL ainda vamos discutir a nossa posição política, né, do que nós vamos, como nós vamos nos posicionar sobre esse segundo turno. Para nós, nós temos uma tarefa política, que é derrotar o bolsonarismo. E seguramente a posição do PSOL tomará em conta isso. Independente do prefeito eleito, a nossa posição será de independência. Dependendo do resultado, a nossa posição será de oposição frontal ou independência política. É para isso que nós fomos eleitos, para fiscalizar o executivo municipal e não para ficar batendo palma para prefeito e ficar concordando com tudo que o executivo encaminha. independente do resultado, nós entendemos que a gente tem um papel, que é fiscalizar e é fazer aquela Câmara Municipal vocalizar os interesses e demandas da ampla maioria da população de Vitória.
Ok, Camila Valadão, do PSOL, vereadora eleita de Vitória. Vai se acostumando a ser chamada de vereadora agora, hein, Camila?
Ainda tô me acostumando, Leandro.
Isso aí, vai se acostumando. Tem um mês aí, um mês e meio, né, que daqui a pouquinho já é a posse. Novamente, parabéns e muito obrigado aqui pela sua atenção aqui com a gente.
Eu que agradeço pelo espaço e aos ouvintes também.
Tá certo, Camila. Um abraço.
Abraço, boa tarde.